Manhã Total.
Pois é, rapaz, termina uma festa, a gente já tá falando na outra, né? A fogareta acabou, vem aí o encontro de motociclistas. E estamos aqui já para falar de carnaval, dos preparativos. Eu tô com um time aqui da Secretaria de Cultura e Esportes, Alessandro Palmeira, César Tenório. Tá aqui também o Benjamin, que é o homem das máscaras, o Adriano, o Cássio, né, que é o homem da dança. Enfim, vamos falar aí como é que estão os preparativos para a festa de Momo desse ano. Atrações, como é que vai ser a escolha de rei e rainha, se já está claro. Questão do homenageado, como é que vai ser a escolha, preparativos, apoio para os blocos. Como é que vai ser o apoio aos tabaqueiros? Tabaqueiros vão poder sair mascarados e os tabaqueiros sem máscara, como é que vão fazer? Vão poder andar até que hora? É, já tem gente perguntando aqui se esse ano vai ter o bloco da cobra, se a cobra vai subir, se vai ter o bloco esse ano. Enfim, são dúvidas que começam a chegar. 3838-1213. Pelo zap zap é o 9611-1676, pelo portal Pajeú Rádio Web é o www.radiopajeu.com.br, tem a fanpage da Pajeú também, já tem gente aqui no painel interativo querendo perguntar, enfim, 3838-1213, www.radiopajeu.com.br, 9611-1676, você já sabe como é que faz. Sandrinho, começar pelo Sandro, depois vamos pro executivo. Como é que estão os preparativos aí? Enquanto a gente está falando de encontro de motociclista que começa quinta, vocês já estão pensando mais à frente, que é um evento da secretaria. Como é que estão os preparativos? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia ao amigo Adriano aqui presente, né, que está aí montando a Associação dos Tabaqueiros aqui do no nosso município. O Benjamin Almeida, né, nosso parceiro lá na Secretaria de Cultura. Esse é um tabaqueiro também tradicional. O amigo César Tenório, né, nosso secretário executivo, parceiro. Amigo Tiago Cássio, né? Que não é só o homem da dança, não, é da dança, do teatro, da criatividade. O cabo é preparadíssimo, né? E a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É, Nil, na realidade é assim, né? Nós, como sempre digo, né? Sempre que nós terminamos um evento, nós já começamos a pensar no outro evento, que é a partir da avaliação que é feita no término do evento tal. Por exemplo, nós terminamos o final do ano, né? Já fizemos uma breve avaliação a respeito do final do ano, já pensando para tentar consertar o que a gente, ou melhorar o que a gente, o que é possível melhorar. E no tocante ao nosso carnaval, a nossa festividade carnavalesca, né, que se inicia no dia 22 desse mês, dia 22 de janeiro, com a escolha do rei e da rainha do carnaval, né, que já é um acontecimento aqui no nosso município, né, onde vários jovens, várias pessoas, vários dançarinos têm a oportunidade de dançar e de representarem, né, no caso, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura Municipal, Afogados, como rei e rainha do carnaval. Nós teremos também o baile municipal no dia 31 de janeiro. Esse nós já sentamos, já elaboramos, né, a nossa proposta. Também, claro, avaliando os bailes passados e o baile do ano, principalmente o baile do ano passado. Estamos aí mais uma vez com parceria, né, com a Secretaria de Cultura do Estado e Fundarp. Nós estamos fechando a atração, se Deus quiser, dará certo. Onde já houve a garantia do apoio da Fundarp, nós estamos unicamente assim com um problema com relação à agenda dos artistas, que nesse período...
Agora, apoio aquele... Porque antes, sob a alegação de que o evento forte aqui é a Expoagri, que já manda dinheiro para a Expoagri, a Fundarp mandava um tapia, como eu escuto algumas pessoas dizerem, uma ajuda simbólica, né? Aí é o que eu estou perguntando, é apoio
não,
simbólico?
Não, é apoio mesmo.
Boca cheia mesmo.
A boca cheia mesmo, apoio mesmo no sentido de que, por exemplo, né, o ano passado a Fundarp ofereceu, né, dentre outros artistas, o Elife Júnior, que foi quem veio fazer o baile municipal aqui de Afogados, que foi um grande sucesso, e esse ano, né, nós já temos aí essa possibilidade, né, a gente não está fechado ainda, mas temos essa possibilidade de uma atração. Nós estamos aí vendo unicamente assim a questão das agendas dos artistas, que durante esse período não é muito fácil, né? Mas aí a Fundarp já sinalizou de que a gente vai ter esse apoio, né? Com relação, só explicando essa parte aí, Nil, na realidade assim, alguns municípios, né, eles acabaram optando para algumas festividades que são mais tradicionais no seu município. Como são 184 municípios e diante dos recursos disponibilizados para a Secretaria de Cultura do Estado, né, e para a Fundarp, pelo governo estadual, então tem que se fazer, no caso aí, uma peneira. O município escolhe o período que ele quer ser polo, né, para poder ter uma ajuda mais consistente. E o município de Afogajá em Gazeira, por conta tanto da festividade junina, como também da emancipação política, a própria Expo Agro, né, que acaba, a gente acabou juntando e fazendo um evento só. Então Afogados escolheu para que fosse um polo durante o São João, né, durante o festivo junino, a festividade junina, né? E aí, claro, com a parceria e, digamos assim, a parceria também, a aproximação do nosso prefeito José Patriota com os secretários, por também já ter sido secretário, acaba facilitando, né, esse abrir de portas para que a gente consiga mais ajuda, né? Claro que aí a gente oferece um projeto, um plano, existe um plano de ação para que seja, realizado também. Existe umas exigências da Fundarpe que a gente acaba tendo que cumprir também. Então é feita essa parceria. Então no dia 31 acontecerá o baile, né, municipal, né, que é um evento que estamos chegando aí aos 10 anos, né, onde nós estaremos lá com um bolo simbólico, né, comemorando esses 10 anos aí do baile municipal, que é um evento de grande sucesso aqui no nosso município. E no dia 14 nós teremos o carnaval, né, essa festa tão tradicional de onde Afogados é uma grande representante aqui da região do Pajeú. Vale dizer, Nil, que ontem nós tivemos, né, a reunião com os blocos, né, alguns organizadores não puderam participar, mas ligaram para a gente explicando, justificando, aceitando o que foi acordado na reunião de ontem, e acreditamos, né, que assim, ouvindo os blocos, ouvindo a população, ouvindo esses parceiros que fazem o nosso carnaval, acreditamos que mais uma vez iremos realizar um carnaval à altura da população de Afogados em Gazeira.
Eu vou pedir a César para falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu lhe pergunto, quais serão as mudanças estruturais ou de grade, se a gente comparar esse carnaval com o carnaval dos outros dois anos da gestão? Vamos ter alguma mudança significativa ou o modelo deve ser o mesmo?
Nil, nós estamos aí, né, com algumas mudanças, né? Estamos aí prevendo algumas mudanças, inclusive isso já foi até discussão, né, na nossa pauta lá na Secretaria de Cultura. Estamos apenas vendo a questão financeira, né, onde nós iremos sentar com o secretário de Finanças, né, que é com o Ney Kiduti, é onde a gente possa tentar ampliar e buscar parceiros também, né, como alguns patrocinadores, para que a gente possa dar uma modificada no carnaval. Algumas coisas já estão previstas, né, e a gente deve estar logo no início de fevereiro vindo aqui anunciar. A gente está tentando logo fechar essa grade de programação todinha, para poder a gente saber o montante, para fazer sempre com responsabilidade, né, Nil, com o pé no chão, para que a gente não corra nenhum risco com relação a isso. Não é? E tem algumas alterações com relação ao próprio Polo do Frevo, por exemplo, né? A gente vai fazer uma alteração, possivelmente, tanto na grade de programação, como também na localização do palco. A gente está estudando ali uma maneira, até porque a praça já ficou um pouco pequena, sabe, para os nossos eventos. O ano passado nós fizemos todos os concursos de tabaqueiro, concurso das virgens, a praça ficou inteiramente lotada, tal, tal, e a gente está vendo uma maneira de fazer essa alteração, de se organizar melhor para que dê para que nós tenhamos um espaço melhor, como também a questão da programação. Sabe, lá vai ser o Polo do Frevo, lá a gente vai continuar com dessa mesma forma. Estamos aí buscando atrações, claro, que continuaremos contemplando os artistas locais, né? Estamos com polos também em alguns bairros aqui do nosso município, estamos com alguma, assim, tentando criar uma agenda também diferenciada, para que as pessoas, vamos criar um novo polo também, você já está lembrando bem aqui, para que essas pessoas que sempre têm contribuído com o Carnaval de Afogados, elas também não fiquem de fora e possam dar o mesmo apoio, que tenha a mesma participação que tiveram no ano passado, e que a gente possa ampliar o Carnaval. Então isso já está sendo estudado, inclusive, se não me engano, Nil Júnior, houve uma proposta sua, uma ideia sua que foi colocada no ano passado, e aí a gente, como lhe disse, né, sempre que a gente acaba um evento, a gente acaba discutindo e avaliando ele, e a sua proposta, que se não me engano foi sobre o Polo do Frevo também, né, para que a gente pudesse fazer alguma alteração, isso também está sendo feito, como também a criação de outros polos. Nil, teremos, né, também assim, que os meninos vão falar aí também, essa questão de oficina de máscara, dos tabaqueiros, né, como o tabaqueiro é o protagonista do nosso carnaval, e aí essa proposta nós lançamos logo no início da nossa gestão, e aí não podia ser diferente. Durante os 4 anos, se Deus quiser, a gente vai estar fortalecendo essa figura, até porque através do fortalecimento de uma figura como o tabaqueiro no Júnior, nós podemos buscar recursos junto à Fundarpe, junto à Secretaria, claro, de Cultura do Estado. Então essa é mais uma das nossas propostas também.
Muito bem, obviamente vamos liberar aí o telefone. Eu quero saber a sua opinião, se você pudesse, como sugestão, o que você mudaria no Carnaval de Afogados? Se você pudesse, o que você mudaria no Carnaval de Afogados? Que sugestão você apresenta? Tá bom do jeito que tá? Ou você gostaria de mudar alguma coisa? Ou as atrações, ou as músicas, ou tirar uma atração de um canto, colocar na outra, ou local dos eventos. Se você pudesse, o que mudaria no Carnaval de Afogados? 3838-1213, 9611-1676. Tem gente já ligando, vamos ouvir. Alô do telefone.
Alô?
Isso é Paulo, né?
É, Paulo Roberto.
O que é que tu quer, Paulo?
Mesma coisa, tá melhor o Carnaval.
A mesma coisa e tá melhor?
Também tá.
Então tá, obrigado. A Joedna Brito quer saber aqui se esse ano vai ter o Bloco da Cobra, vai subir. E qual vai ser a atração? Alô do telefone. Quem é?
Maria José Carvalho.
Diz Maria.
O Irreio, Jânio.
Acabar.
Acabava com o Irreio.
Eita, tu acabava com tudo.
Era mesmo?
Já tem rei aí, chicote?
Não, até agora, graças a Deus, não.
É, lá no meu bairro já tem.
Aqui não tem, não.
E tu acha ruim os meninos com chicote?
É lá, são uns estrados chatinhos no pé do
céu. Né?
É mesmo?
Então tá certo. Sua opinião aí, ela reclamando dos relhos. 3838-1213, vá dando sua opinião. Lembrando que a gente está com uma dificuldade, tem muita gente tentando pela TIM, não está conseguindo direto. Inclusive ouvintes que têm outras opiniões aí. Então 9611-1676, mande o torpedo, 9611, ou mande o zap zap, 9611-1676. Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Zé Geraldo.
É ele mesmo.
Acusou aqui no meu sistema. O que é, Zé Geraldo?
Eu falo igual a Maria José Carvalho,
tu não gosta de rei, não? Mas o tabaqueiro anda com o rei, como é que faz? E o chucar?
Não, mas pelo menos estralar no local certo, mas tem hora que passa nas calçadas, bem nas calçadas das pessoas estralando, isso aí é muito errado.
Então você não gosta?
Não é que não gosto, Nilo. Se for no então, local apropriado, lá onde eles
você
estão...
Você acha bom no local calçadas, apropriado, que não é na sua porta.
Mas nas calçadas do povo, esses idosos, tudo, isso aí eu acho errado.
Essa questão do relho sempre levantou uma polêmica. Obrigado, Geraldo. Agora, o que acho que o pessoal está reclamando é na linha do relho antes do período carnavalesco, né? Que é outra discussão. No período carnaval, me parece que as pessoas ainda aguentam, ainda esses que acham mais chato, né? Aqueles que gostam da cultura do tabaqueiro não reclamam, não. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria José.
Diz Maria.
Olha, pra mim, seria muito bom se acabasse o reino.
Também quer
é
acabar
muito
o reino.
Chato. Isso, agora mesmo já tem criança batendo o reino na porta do povo.
Já fazendo zoada aí, né?
Já.
Pronto, obrigado, amiga. Benjamin, que é o... Tem Benjamin, tem Adriana. Adriana tá querendo criar a Associação dos Tabaqueiros. E o Benjamin faz as máscaras dos tabaqueiros. Esse debate é sempre comum. Agora, o que tem que se separar é a história do reino. O antes... E durante o carnaval, né? Né, Benjamin? Qual a sua opinião aí? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajéu. Bom dia a todos presentes aqui. Sempre há essa questão antes do carnaval. Agora eu classifico assim como tabaqueiro a classe mais difícil de se controlar.
E é?
Eu sempre digo isso. É a classe mais indisciplinada que existe. Agora é o seguinte. Não tem como proibir uma criança de fazer confeccionar um relho antes... E sair nas ruas brincando.
Se quiser, já fruto da cultura.
Já
vai...
é fruto da cultura, e eu costumo dizer que o tabaqueiro é audiovisual. Então, é
ele
tanto.
Ele é a máscara e é o
chicotada. É a máscara, é a chicotada e é o chocalho também. Faz parte
agora,
da indumentária.
Tecnicamente, o menininho buchudo que está correndo na rua com o relho para cima e para baixo chicotando, ele tecnicamente ainda não é um tabaqueiro.
Ele tá começando a ser um tabaqueiro.
Tá começando a ser um tabaqueiro.
Mas aí já tá iniciando com o relho, porque instalar um relho...
É a identificação auditiva do tabaqueiro.
Isso, e também assim, não é tão fácil. Tem gente que acha fácil, mas não é tão fácil.
Eu vim aprender um dia desse aqui ao vivo no programa, não foi? Eu já contei essa história mil vezes, vou contar de novo. Eu fui o pior tabaqueiro de Afogado da Engazeira, porque quando eu saía todo mundo dizia, onde é que vai Nivaldinho, que era Nivaldinho, menino buchudo, ou Nivaldinho ali, porque eu... que meu andar, todo mundo identifica. Aí levei uma pisa de mãe, porque rasgou a roupa dela pra fazer a roupa do tabaqueiro e não sabia chicotear. Fui pedir dinheiro a um homem, ele me deu logo uma barrada e nunca mais eu saí. Fiquei um tabaqueiro frustrado, entendeu?
Aí não tem mais vontade de sair tabaqueiro?
Não, nunca mais saí de tabaqueiro.
Só no desfile das virgens, né? Só
aquela apresentação no desfile das virgens. Eu saio com essa máscara mesmo aqui, original, né? Mas, César, o Adriano vai opinar na sequência sobre essa história da Associação dos Tabaqueiros. Mas vamos lá. É, escolha do rei e rainha do carnaval. Como é que vai funcionar? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aqui presentes, a população em geral. Exatamente, Nil. É, estamos nos organizando, na verdade, né, para o nosso primeiro evento alusivo ao carnaval, que é a escolha do rei e a rainha, que vai ser a nossa quinta cultural, a primeira quinta cultural do ano, onde será montada uma estrutura na praça de alimentação. As inscrições continuam abertas para as pessoas, tanto homens e mulheres que queiram se inscrever, tanto para rei e rainha. É só procurar a secretaria e fazer a sua inscrição. O evento vai ser a partir das 8 horas da noite, como já tinha falado, na praça. Vamos ter a presença da Orquestra Show de Frevo. Vai ser montada uma equipe de jurados para escolher o melhor rei e a melhor rainha, né? Isso através das notas. Uhum. Eles vão disputar em duas categorias, em traje de banho e no passo do frevo, né? Esquece.
Isso.
E logo em seguida, nós vamos fazer a premiação dos três melhores. O primeiro lugar vai receber R$300, o segundo R$200 e o terceiro lugar R$100. E todos vão receber troféus.
Certo. E tem algum pré-requisito? Tem que saber frevar?
É o básico, não é isso? Uhum. Ter pelo menos um pouco do conhecimento do frevo, ter disponibilidade, não é isso? Porque quem vencer, ele vai ter que acompanhar a agenda do nosso carnaval durante praticamente 5 dias. De festa, assim, esse é o principal critério, né, essa é a obrigação que o rei e a rainha do carnaval tem. Estar presente nos momentos carnavalescos das festividades durante o período.
Uhum. E a história do homenageado, como é que vai ser?
Exatamente, Nil. A nossa equipe interna lá da secretaria, estamos organizando aí tudo. Já sentamos, tivemos a primeira conversa aí, Sandrinho, vamos repassar para a equipe. E a gente está selecionando alguns nomes, em torno de uns 10 a 12 nomes. Que vamos entregar a você aqui segunda-feira na Rádio Pajeú, onde você vai lançar para as pessoas. E desses nomes que nós vamos entregar, os 3 mais votados vão ser votados através do voto popular no dia 24. Vai ser montada uma estrutura em frente à catedral, com a tenda, com urna. Vamos colocar um carro de som, vamos botar os passistas de freio. A gente vai fazer aquele clima carnavalesco mesmo, para que as pessoas, quando vierem à feira fazer suas compras, já passem lá e depositem o seu voto, para que a gente possa escolher o homenageado 2015.
Essa seleção prévia é para evitar que haja repeteca, que as pessoas fiquem dizendo os mesmos nomes.
Exatamente.
Uhum. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, aqui é Lino.
Diga, Lino.
Olha, é o seguinte, um carnaval sem papangu não é carnaval.
Tem que ter o tabaqueiro, o papangu.
Tem que ter.
Uhum.
Eu, desde que eu era menino, que vejo isso, é a animação do carnaval.
Uhum.
Não é isso?
Sem dúvida, sem dúvida. Então, o senhor está dizendo isso porque, assim, às vezes as pessoas reclamam da história do relho, mas no carnaval tem que ter o papangu, né?
Rapaz, isso é passageiro.
Uhum.
Passageiro é poucos dias.
Uhum.
É. E eu sempre brinquei carnaval, brinquei muito, graças a Deus, e eu acho que tem que ter, o rei tem que ter carnaval, tem que ter o tabaqueiro, tem que ter.
Seu Lino, a produção está me informando aqui que o senhor, inclusive, brincou muito carnaval, era um carnavalesco tradicional, o seu Lino da CELP, né?
É isso.
Como
aí
é conhecido. E o carnaval hoje está muito diferente, seu Lino, ou não?
Olha, está diferente até demais. Demais até.
Como era no tempo do senhor, que o senhor brincava?
No meu tempo era um mela-mela, era banho, todo o campo que você passava, não tinha, ninguém ia achar ruim, porque você jogou água, ninguém ia achar. Eu teve uma época, era eu, Nilton Godet, Antônio Chalega, aquele filho de Baião que morreu também, e vários deles, brincando lá na Rua Nova, e não tinha mais talco. Pronto, o talco, a gente só andava com os bolsos cheios de
talco.
Não tinha mais, perguntamos lá, Nezinho, onde é que tem? Você tem talco aí? Disse, tem não, só tem tinta xadrez, que é preta.
Diz, vai essa mesmo.
Essa, ele botava na mão e botava, misturava com cerveja e passava na cara.
Olha,
dos colegas, dos amigos ali.
Sei.
Aí chamaram a polícia. Eu tinha um jipe naquele tempo, eu entrei aqui por dentro do rio, a polícia foi por fora, quando chegou lá, não viu ninguém, voltou, porque a gente estava no bar do Finado Everso. Aí chega lá, A polícia chega lá e o Saieverso chegou, saiu, disse, não, é o meu menino da CELP e da Compesa aí. Porque ninguém conhecia ninguém, porque só via os dentes brancos e essa moça. Isso aqui é brincadeira.
Eita! Mas era um carnaval muito saudável. Eu sinto que o senhor tem muita saudade daquele tempo, né?
Olha, o Acaí, eu só saía de manhã. Muitas vezes, final do Ulisse, chegava e dizia pra gente, menino, vocês dê licença porque eu preciso de lavar o salão.
Já tá bom, né?
Pois é.
Quantas histórias o senhor tem realmente. Seu Lino, uma honra ter conversado com o senhor, tá bom?
Ah, muito obrigado,
eu
viu?
Que agradeço, viu? Olha quantas histórias aí. Seu Lino é um folião tradicional e contando as histórias das brincadeiras do Mela Mela. A minha geração, ainda a nossa, né? Ainda acompanhou, ainda pegou o finalzinho dessa transição, que o Carnaval de Afogados era Mela Mela, era talco, passava na rua, jogava talco, e a bica, né? A gente fazia aquela... A bomba d'água, né? Que era um cano de PVC.
Uma borracha de chinelo.
Pois é, e a gente ainda alcançou isso, né? Porque isso na final, início da década de 90, ainda se brincava assim.
E como o seu Lino falou, ninguém se importava de ser molhado, porque era tradição.
Era uma tradição.
É, tinha, muitas vezes tinha uma bica no meio da praça.
Isso, botava um chuveirões no meio da praça.
No meio da praça, para quem quisesse se molhar. E você, era saudável, você tinha aquele jipes com apito no...
Os jipes, que jipes, cada um ornamentava de um jeito.
Cada ornamentado.
É verdade. É.
E você passava, tinha um tonel numa porta com gente colhendo água com
a colhendo água pra quem passava a jogar. Às vezes as meninas faziam um charme, não, não joga em mim não, doida que o caba jogasse. É. Né? Não era assim?
E eu alcancei assim. Eu alcancei o talco.
Eu também, peguei.
E também a maizena.
Maizena?
Não era farinha de trigo, era maizena.
Maizena, exatamente.
E era tudo muito saudável.
Exatamente.
E a gente voltou a brincar um tempo aqui.
Que era a época do...
Também.
Coloral também, coloral.
Coloral era maldade, mas era um tempo bom e a gente voltou, brincou um tempo aqui, só descendo na avenida, mas só melando quem aceitava, entendeu? Quem aceitava brincar, e ficou aquela turminha e muita gente ia se agregando depois.
Isso, e ainda pegamos a reta final da geração do carnaval nos clubes, ainda brinquei. Carnaval do Acaí.
Na Cabana.
Na Cabana.
Na Marquise,
na Marquise ainda tinha. Clube dos 100, Clube dos 60. Não é verdade? Então, essa geração nossa pegou essa transição,
você,
né, Adriano?
Foi, você foi a Toca da Codorna ainda?
Não, a Toca da Codorna não peguei.
Ele não pegou.
A Gamela.
A Gamela.
A Gamela ainda alcancei.
Olha, tá vendo? Ele brincou ainda lá do Mela Mela na Gamela.
A Gruta da Praça. Rapaz, agora a gente tá viajando. Ó, a gente tá ficando velho e não sabia também.
Eu tô mais esperto.
Eu não sabia que tava desse jeito. Já lembrando desse negócio, ninguém foi nem falar, a gente lembrando. Ó. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Nilson.
Oi.
Genevi.
Diga, querida.
Ô, meu filho, entre as duas coisas, o tabaqueiro e o chicote, se o ministério proibisse o chicote, era um grande.
Você levantava as mãos para
o
céu.
O chicote é horrível.
É, né?
Horrível o chicote. Porque eles antecipam um mês antes.
Essa é a questão.
E fica por a porta do povo incomodando.
É verdade. A questão é essa, é a antecipação, né, Genevi?
É.
Que incomoda mesmo, né?
Incomoda demais até.
E diz que eu não sei se menino de hoje tem ruindade como no meu tempo, porque parece que o menino, quando sabe que a pessoa não gosta, aí é que ele passa na porta, né?
Oi, é uma coisa insuportável, mas... Uhum. É. Como tem aquela média de dizer, o menor de 16 anos pode pintar a borda da casa e batizar, não tem nada contra ele, né?
Eu sei como é. Ok, tá amiga, tá aí. É a questão do antes, é como ela tá falando. E parece que tem aqueles meninos que marca a mesma casa e quando sabe que a pessoa reclama e que a pessoa vai na porta, menino, não faça zoada aqui, o bichinho, aí é que ele volta lá. Diga, Benjamin.
É porque, assim, ela falou do de menor, mas tem de maiores também.
fazendo isso.
Que fazem.
Mas antes, eu
antes
só vejo
do carnaval. Menino. Mas sabe qual é o problema? É que o pessoal esquece que quem confecciona um relho quer testar ele, quer aprimorar ele.
Ah, então o teste, quer dizer que esse é o famoso teste de qualidade
isso,
do relho.
Isso, isso. Que é pra quando chegar no carnaval...
Porque ele... em metro não afere relho, né?
Isso,
não tem não, como...
isso, com certeza. Aí no carnaval ele tem aquela disputa de estado.
Ai,
aí ele tem que antecipar.
Aí tome no ouvido do povo. Aí não... E essa associação... Pois não, completo, Benjamin.
Não, não tem como
especialista no assunto.
Não,
não. Não tem como controlar. Benjamin, abre aspas. Não tem como controlar, fecha aspas.
No período que o delegado Cláudio Castro, né, tentou fazer isso, aí se você lembra.
E não deu, e deu uma confusão,
deu uma
foi?
Confusão danada.
E a confusão maior foi a história do tabaqueiro não poder sair depois de 18 horas, né? É, Adriano está fundando a Associação de Tabaqueiros, né, Adriano?
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Bom dia a todos que estão aqui e os ouvintes. É, Nil, a gente está tentando fazer uma associação já por conta disso.
Uhum.
Para não estar tá saindo fora da época.
Certo.
Né? Se quiser fazer os seus estralos, testar o seu rei, a gente sair lá para o centro de esporte, que é um lugar longe, certo? Para a gente poder fazer esse tipo de coisa lá.
E é bom lá que tá o secretário lá, tá o executivo. Eles já vão sentindo o clima, né?
É, pra gente não tá incomodando o seu vizinho. Porque, como o Benjamin falou, não é só os de menores. Tem de maiores que querem fazer isso, porque a gente... É aquela disputa, quem faz melhor, né?
E como é que vai fazer? Quem tiver interesse em participar dessa associação, o que é que tem que fazer?
Olha, quem tiver interesse de participar da associação, é nos procurar lá no grupo Mulher Maravilha, né, no antigo Bem Virar. Aqui, vizinho à antiga delegacia, tá a Fátima lá, tem eu, tem o Cristiano, que é o vice-presidente, a gente já marcou isso. Uhum. Então, a gente tá só esperando o pessoal. A gente já tem 12 pessoas já, que faz parte da associação. E estamos esperando mais um, mais dois, quantos quiserem ir, pra gente se organizar. A gente já vai fazer carteirinha, pra ficar tudo organizado, passar na delegacia. Para explicar mais, que a gente está trabalhando também junto aqui com o colega Benjamin.
Uhum.
Né? Benjamin deu uma orientação a gente está fazendo, a gente já está bem adiantado.
Muito bem, vou ter que chamar o intervalo, eu vou pedir para o Tito tocar, a gente tem esses frevos tradicionais, a Pajeú geralmente faz uma cobertura diferenciada, respeitando a cultura, acho que marcando posição cultural, foi uma das questões que a Pajeú sempre primou, e é assim no São João com o pé de serra, e é assim no período carnavalesco, com o frevo, né? Então vamos lembrar um pouco aí de Cláudio Onô, de Alceu. Na sequência, vamos saber como é que será as oficinas de máscaras, não é? Como é que vai ser o apoio para os blocos, quais são as outras regras para o carnaval, até quando as atrações devem ser anunciadas. Se você pudesse, qual é a sugestão para o carnaval de Afogados? Tem gente mandando zap zap, tem gente falando pela internet, você pode pelo telefone também. Já disse que debate bom é o do intervalo, né? É, se pudesse abrir aqui, qualquer dia vamos fazer. Vamos inverter, vamos fazer o que vai pro ar, deixar fora, e o que vai nos bastidores a gente põe no ar. O que você mudaria no carnaval? Tome reclamação com o relho. Maria Bezerra não é contra o relho, desde que seja na praça, longe das casas. E a Josita Freitas também acabaria com os relhos, que incomoda muito, está dizendo ela. A Madalena Virgínio quer opinar no zap zap. E já gravou aqui, vamos ver o que ela quer falar. Cadê? É, eu gravo, eu falo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a você, Jacques Pajeú, e o menino que está aí presente. Ó, Nil Júnior, eu concordo com o seu lindo da Selby. Porque ele juntava a turma, a gente tudo pequena. Juntava ele, meu irmão, Tonho. Juntava a mulher dele, os meninos dele, tudinho. Ele, né? Teve uma época, Nil Júnior, que deu uma chuva tão grande. Que era a gente passando e os pneus cobrindo.
Debaixo d'água.
Cobrindo a gente vindo pra Toca da Codó. Que hoje é aí na Rua Nova.
São Francisco.
E assim, a cultura tem que continuar, mesmo passando
os tempos.
As coisas que eram boas, mas as crianças têm que ter a liberdade de expressão, né? De brincar, de correr. Eu lembro que a gente chorava por aquelas lanças que enchiam de água. Tonho era quem trazia aquelas lanças pra gente, que enchia de água, a gente saia molhando o pessoal. De talco, de tudo. Então tem que continuar, o rei não tem que ser tirado, não, que é a cultura. É, a gente corria com medo de, dos tabaqueiros e a gente tem que mostrar com nossa cultura.
Porque... Muito bem, tá aí sua opinião. Ela é a favor da, da manutenção da cultura e que os relhos fazem parte dessa tradição. A Josaída Pereira concorda que tem que ter o rei, sim. Carnaval é uma vez no ano. Cada um brinca do jeito que gosta. Tá dizendo aqui a ouvinte. Não é? É, Sandrinho, você além de... Você não é só secretário de cultura, você é também um pensador cultural. O que é que você acha dessa questão do relho? Que às vezes a gente puxa um tema de uma pesquisa achando que ela vai para um lado e ela toma um direcionamento. Só estão falando, debatendo se pode ou não pode o relho antes, depois, durante o carnaval. Né? Sua opinião sobre, sobre tudo isso.
É, Eugênio, você veja só, né? Tem, como você bem disse, né? A favor e contra, né? Eu mesmo como secretário de cultura não tenho a coragem nem a intenção de acabar de forma nenhuma com o relho, né? Porque eu acho que faz parte da tradição, eu acho que faz parte do tabaqueiro, né? Ele é um acessório. É importantíssimo que anuncie a chegada do tabaqueiro e as pessoas que gostam, né, Nil? Você vê que eles sempre falam com aquele sentimento saudosista,
nostálgico,
né? Do nostálgico, né? Dos velhos carnavais, né? Então, assim, você vê que há uma defesa também, porque faz parte da tradição, faz parte da história. Você bem lembrou aqui nos bastidores a forma como Saulo Gomes trata, né, os tabaqueiros, né? Como naquele dia, no último ano, né, que ele veio aqui, que sempre faz essas entrevistas aqui, aquela defesa, né, bonita, apaixonante, porque faz parte da tradição, né? Algumas crianças têm um medo, né, outras gostam e outras, como bem Benjamin disse, procura o relho, procura a máscara, né? As oficinas que são feitas por os meninos aqui a cada ano, chove menino, como diz o Matuto, querendo fazer as máscaras de tabaqueiro, né? Então, quando a gente tem trabalhado, o que seria extremamente contraditório, né? A Secretaria de Cultura tem trabalhado a tradição dos tabaqueiros, né? E a gente realizando oficina de máscaras, jamais a gente poderia pensar em acabar com o relho de forma nenhuma, até porque, como falei, né, é um eco que às vezes acaba incomodando, né, às vezes tem um ou outro que é mal educado, que acaba indo instalar na calçada da pessoa e tal, mas aí faz parte da tradição, faz parte das vestes, né, do tabaqueiro. E outra coisa, viu, Nil Júnior, que é bem interessante falar, por exemplo, quando os tabaqueiros aqui de Afogados vão se apresentar fora daqui, como os Caretas de Triunfo vão se apresentar fora em Recife, como fizeram a abertura do Carnaval do Recife há 2 anos atrás, né? Há 3 anos atrás, melhor dizendo, não era secretário, o Alexandre Moraes, se não me engano, foi quem levou os tabaqueiros aqui lá para o Recife.
Abertura
do Carnaval de Olinda, e lá eles ficaram encantados, né? Inclusive, a depoimento dos tabaqueiros até dando autógrafo, né, Júnior? Veja uma cena dessa, né? As pessoas lá tirando fotos, né? Tirando fotografia. Então, assim, a gente tem que valorizar a nossa cultura e a nossa luta exatamente. A nossa luta em prol da cultura, da tradição, de manter, do mesmo jeito que a gente tem buscado fazer, né, com maracatu, com reisado, com frevo, com caboclinho. Então a gente, o tabaqueiro, que é a nossa figura principal, então a gente tem que cair em defesa. Acho que Benjamin estava querendo falar alguma coisa.
É que a gente recebeu um apoio maior, eu acredito que já vem há uns 3 anos, 3 ou 4 anos, a gente recebeu um apoio maior partindo da Secretaria de Cultura. E foi quando o tabaqueiro começou a cair na mídia, a você encontrar fotos, porque até então você procurava e não existia. E assim, a gente foi convidado 2 vezes a fazer um arrastão junto com os Caretas de Triunfo, e por 2 vezes a gente foi muito elogiado lá. A gente levou o tabaqueiro passista, que deu um show lá dentro, que é o Cássio aqui, presente. Foi muito elogiado lá, como passista e como tabaqueiro. E... O que diferenciou a gente e o que encantou o pessoal, como eu tenho o orgulho de ter ouvido por 2 vezes de pessoas diferentes dizer assim: eu tenho todo o respeito pela figura do careta, eu pessoalmente tenho, particularmente tenho. Agora, eu ouvi pessoas dizer assim: a figura presente e a figura tradicional do Carnaval de Triunfo é os caretas, e vocês vieram e deram um show. Quer dizer, a gente foi reconhecido lá, e eu ouvi isso por 2 vezes e fiquei muito feliz com o trabalho realizado. Só que a gente se diferencia assim, na questão de uma máscara diferente, na questão de comportamento, que a gente tem um comportamento diferenciado deles, mas não deixa de ser mascarados, como Graça Costa defendeu uma tese aí, e vai incluir os tabaqueiros, e já fez uma sobre os caretas, e em breve vai estar saindo um livro onde os tabaqueiros de Afogados da Engazeira estarão incluídos. E a gente teve um espaço maior, hoje a gente tem uma mídia mais presente na figura do tabaqueiro, e isso a gente só tem a agradecer.
É, a partir da chamada do Carnaval dos Tabaqueiros, que eu acho que é isso mesmo, tem que ser por aí, como o Triunfo costuma explorar. Alô, do telefone, caiu o contato aí do ouvinte ou da ouvinte. Aqui pelo WhatsApp da PAGU, pelo WhatsApp, a Jussara sugerindo acrescentar uma atração no domingo e na terça pela manhã, está dizendo que seria uma boa. Arthur dizendo que o Carnaval de Afogados é bom. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Bom dia. Maria Bernadette dos Santos.
E Bernadette.
Olha, meu Juninho, o banho de bico, os tabaqueiros, o desfile da Virgem não pode sair. Tem que ter todo ano.
Então pode meter o chicote pra cima assim, ó. Escuta aí.
Pode.
Ó o chicote.
É. Com certeza.
Ó o chucalho.
É só uma vez no ano, meu Juninho. Tá certo?
Tá bom, então. Obrigado, querida. Tabaqueiro do rabo de cuia. 11h05. César, vamos falar de atração. Primeiro, a gente tava conversando no intervalo. Qual vai ser o espaço do Bloco A Onda, que eu já vi que tá anunciando já suas atrações? Qual vai ser o espaço para as atrações do Carnaval de Afogados? Como é que vai ser essa divisão? Você pode começar e o Sandrinho pode completar.
Exatamente, né? Nós estamos tentando fechar nossa programação. Como o Sandrinho já tinha dito no início, vamos ter aquela parte dos polos, que vai ser o polo do Bode Assado, ali em Durandiná,
certo.
O polo Rio Branco, o polo da ABB, o polo do Frevo, e temos aí uma grande chance de também criarmos um polo no bairro São Francisco, na Toca da Codorna. Várias pessoas aí falaram, né, isso que tinha esse carnaval lá, onde hoje é a Toca da Codorna, e está pretendendo me fazer um polo para contemplar também essa outra parte do outro lado da cidade. Aí, como todos os polos estavam mais para cima, eu queria levar também para aquela parte de baixo. Vamos ter também as atrações no trio, né, isso. O nosso carnaval vai mudar. O ano passado a abertura foi na sexta-feira, esse ano vai ser no sábado. Por alguns motivos, o Sandrinho vai explicar esses motivos, mas o carnaval vai ser no sábado. No domingo vai ter uma programação extensa, né, também fechando com o Bloco A Onda. A Onda que vai fazer sábado, domingo e segunda à noite, e vai mudar o último dia da Onda, que vai ser de manhã, às 10 horas da manhã.
Então a Onda fecha na terça pela manhã.
Exatamente, das 10 horas, Rogério passou pra gente de 10 até as 2 da tarde. Então, quem fecha o Carnaval 2015 vai ser a Prefeitura, com o tradicional Desfile das Virgens e no Polo do Frevo.
Então o Carnaval vai ser encerrado no Polo do Frevo. Então vamos ver, Sandrinho, se encerrando o Carnaval lá, a gente pensa numa atração, todas as atrações, eu sei que vocês trazem a orquestra daqui, valoriza, que é fantástica, mas se conseguisse uma atração diferenciada para essa terça, que é um dia muito concorrido, mas quem sabe, né?
Quem sabe, como eu falei, né, Nilante? Nós estamos em busca, né, na realidade, dessas atrações. E vale dizer também, né, acabei de receber uma mensagem aqui do amigo Anchieta, né, que é coordenador do Bloco A Cobra.
Da Cobra, respondendo a menina,
a pergunta
perguntou.
Da menina. A Cobra vai sair, sim, no dia, na terça-feira, né, inclusive vai ser
terça
outro
tarde.
Bloco, no caso, na avenida, né, descendo da avenida. Exato. Já que a Onda vai descer na parte da manhã, será a banda Visu, e Anchieta acabou de nos dizer aqui de que já estará sendo disponível as camisas, estará encaminhando, Nil, para o seu blog, para os demais blogs aqui da região. E também bem lembrou um amigo, né, de que Afogados faz atualmente, sem sombra de dúvida, Nil Júnior, um dos melhores carnavais do interior de Pernambuco. Né? Inclusive isso a gente tem sido até assim, elogiado, né, principalmente pela Fundarpe. O novo secretário também já teceu elogios ao município de Afogados da Engazeira, que diante de uma crise, né, que os municípios vêm passando aí, graças a Deus a gente ainda está conseguindo, com organização, muita luta, esforço e com o pé no chão, fazer um belíssimo carnaval. Né? Esse é um dos motivos exatamente da gente não fazer a abertura na sexta-feira, no junho. A gente vai estar fazendo a abertura no sábado, né, para que a gente diminua esses custos e possa inclusive também melhorar, no caso, a nossa programação. Né? Teremos a participação de outros blocos, né, de cidades vizinhas aqui do Pajeú, que virão aqui. Estamos tendo aí, no Júnior, a possibilidade também, ficou para nos dar resposta por coincidência hoje, a rainha do Carnaval de Recife, né, que ela continua sendo rainha até ela passar a faixa esse ano.
Isso.
para a nova rainha. E nós estamos aí em busca também para que ela venha para o nosso baile municipal aqui no dia 31.
Certo.
Né, o rei, já entramos em contato com o rei, eles que não era possível porque já tinha uma agenda. Né, e ele vem aqui também para prestigiar o nosso carnaval, onde nós estaremos tanto fazendo o anúncio, né, quer dizer, o anúncio não, né, já vai estar anunciado o novo rei e a nova rainha, mas aí a gente poder colocar a rainha e o rei de Afogados junto com a rainha de Recife, é mais um evento, né, mais um diferencial da nossa programação carnavalesca.
Tem uma pessoa para falar? Alô, do telefone?
Alô?
Quem é?
Júnior?
Ele?
Ele?
É quem?
É do povo da Locamonte aqui.
Diga, amigo.
Parabéns aí, o cara Rory Afogado. Ano passado. Tá lá pra aprender com o rei e...
Então tá bom. Ele disse que tá bom. Aqui, a amiga perguntando... Por que o bloco Camburão, que é da polícia, não vem mais? Era muito bom e tranquilo. É, eu sei porque não vem, amiga. É, houve na época, porque o Camburão era na quarta-feira de cinzas em Afogados e no domingo seguinte aqui vinha para Recife. Inclusive na época era Major Bernardo, era Giuseppe, o comandante. E aí houve um pedido da diocese, porque é o dia de abertura da quaresma. Então, a Afogados é uma cidade que tem uma cidade mais tradicional do ponto de vista católico também. Então, como é a abertura da quaresma, lançamento da campanha da fraternidade, houve um pedido para preservar essa data para a igreja, para uma reflexão maior. E já faz um bom tempo, por isso que desde aquela época não há a presença do Camburão da Alegria, que é o bloco da Polícia Militar, né, e que só sai e continua saindo no Recife. Também questões operacionais, não é tão barato, mas enfim, o motivo maior é esse. É, tem alguma coisa aqui que eu não abordei com vocês? Não vai ter restrição para máscara, né? Para horário, ser tudo tranquilo. Ou tem restrição?
É, exatamente. No dia 3 de dezembro de junho foi feita uma reunião no Ministério Público com a doutora Fabiana. E lá ela colocou vários pontos, né? Isso inclusive tem na ata que o tabaqueiro ele pode circular durante todo o dia até às 18 horas, em exceção no dia do concurso, que é na segunda-feira, dia 16, né, nas proximidades onde vai ter o concurso, ele pode estar mascarado. Uhum. Fora esse horário, ele não pode.
Benjamin, como é que vai ser a oficina de máscaras?
Bem, como todo ano a Secretaria de Cultura realiza algumas oficinas, em escolas ou em comunidades, a gente ainda está fechando e escolhendo os lugares onde vão ser realizadas as oficinas, porque... Se fosse possível, a gente faria em todas as escolas, em todos os bairros. Mas a gente está aguardando, na hora que for que resolver onde vai ser realizado e quando, aí a gente vem aqui e anuncia.
Uhum. Muito bem. Alessandro, até que dia é complicada essa coisa? Porque a gente já falou sobre essa questão de prazo da secretaria. Às vezes vocês programam uma coisa e a coisa estica. A gente fica naquela ansiedade para saber. Você acredita que até quando o carnaval já está muito em cima, já para o mês... Até quando você vai fechar essa programação?
Júnior, se Deus quiser, no baile municipal a gente vai estar anunciando. Essa toda a programação, né? Uhum. Do Carnaval de Afogados. A gente tem essa previsão. Se acontecer antes, a gente também vem antes, até porque a gente tem esse interesse em divulgar, né? Também antes, até para apoio, para que as pessoas se organizem, né? Para vir participar do nosso carnaval.
Deixa eu perguntar para o Kécio, que está aqui, sobre essa questão do frevo, porque eu vejo, Kécio, por exemplo, eu vou falar com toda franqueza, eu priorizo no carnaval, até pela questão do trabalho, a gente fica mesmo no QG do frevo ali no centro. E a gente percebe as crianças, assim, a empolgação e a forma como as crianças encaram o frevo. Daí eu lhe pergunto, vai ter oficina de frevo esse ano? Tem alguma coisa programada para crianças que queiram aprender, para jovens que queiram aprender? Isso vai acontecer lá mesmo durante as apresentações? O que é que vocês estão pensando em relação a isso? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aqui, todos presentes. Bom dia, os ouvintes. Veja só, a gente já começou a ensaiar com uma turma de jovens. Inclusive, o ano passado, o rei e rainha do carnaval, do ano passado, saiu da nossa turma, dos nossos ensaios. Então, a gente ensaia todos os dias lá na sede do Balé Cultural, que é ali na Secretaria de Cultura, no Centro Esportivo, das 7 às 10 horas. A gente não tem ainda esse trabalho com crianças, ainda, por enquanto, mas aí tem a professora Milena, que faz esse trabalho justamente com crianças, já tem uma turma bacana de frevo, mas aí a gente trabalha com esses jovens. Não é um ensaio fechado, muito pelo contrário, inclusive Vou reforçar mais uma vez aqui o convite para quem quiser participar do Rei e da Rainha do Carnaval e quiser também ensaiar com a gente. Não tem nenhum problema, é aberto para quem quiser ir. Ensaio todos os dias da semana, de segunda a sexta, no caso, das 7 às 10 horas da noite. São 3 horas de ensaio. É um pouco puxado,
né?
Mas a gente entende quem for iniciante, não tem nenhum problema. A gente está lá justamente para aprender e informar aí os novos reis e rainhas que vão aí participar do nosso carnaval.
O frevo ainda gera essa, digamos, esse magnetismo mesmo nas crianças, essa vontade de... A criança, quando vê a sombrinha de frevo, parece que fica louca, né?
Eu acredito que nas crianças, por ser... A criança era muito assim, muito curiosa, gera mais vontade e curiosidade do que no jovem. Porque quando o jovem vai se depara com a gente dançando, Ave Maria, coisa difícil, né?
É difícil demais, né?
É difícil demais. Inclusive, quando eu oriento o pessoal para participar do Rei Rainha do Carnaval, que já é assim... Já não é, não se trata de crianças, se trata de jovens e adultos. E eu digo assim, façam o máximo que vocês puderem fazer, diferente e rápido. E aí, isso às vezes um pouco assusta.
É,
mas aí, aos poucos, a gente vai conseguindo, sim. A gente tem uma turma hoje muito bacana, de passista. Inclusive, vai fazer parte do carnaval, assim, independente do Rei Rainha. Tem o grupo de passista que vai abrilhantar também o Polo do Frevo. E também tem o grupo de maracatu, que sai aí com o nosso novo figurino, para prestigiar aí os polos que a secretaria está montando.
Anchieta Santos está dizendo que depois que eu fiz a cirurgia no joelho, eu estou em recuperação. Ele usou um termo que eu há muito tempo não usava, mas para pessoas da idade dele, ele disse que eu estou um homem naifo, porque eu não estou andando. Então, e eu já sou desengonçado por natureza. Um ser humano desengonçado e naifo como eu, ainda aprende a dançar frevo?
Eu acho que tudo é processo. Hoje a gente tem lá pessoas que nunca dançaram frevo e a gente começa
devagarzinho.
Principalmente pelo alongamento, porque exige muito, né? De você subir, descer, pular e tal. Eu tava brincando ontem até com a rainha do carnaval do ano passado, que é a Juliana Ramos, que eu dizia assim, Juliana, sai do chão, porque ela não tá conseguindo. Ela pegou alguns, assim, ganhou algum
um
peso a mais e ela não tá conseguindo mais sair do chão. Então a gente faz esse processo de alongamento para que ela consiga pular novamente, assim como todos os iniciantes.
Aliás, o Cássio é responsável por... Dentre as fotos mais legais do carnaval, muitas com Cass, que eles falam em sair do chão, ele vai e abre escala no ar. Como é que é aquilo? Com a sombrinha? O Benjamin está dizendo que é montagem. Que montagem? Está dizendo que é efeito especial? É muito tempo de...
Se eu não me engano, inclusive, vocês estavam falando aí do Mela, eu não sou assim tão velho, completei 15 anos aí agora há pouco, né?
Tá certo.
Mas eu lembro ainda da época que o carnaval era nos bairros e já tinha esse Mela, e o responsável na época era Elias Mendes. Aí ele assim, vamos descer. Eu disse, eu não vou descer não. Eu não quero ser melado. Ele disse, não, vai ser ninguém tem mela não. Eu disse, beleza, a gente dançou. Quando eu ia entrando no carro, aí um molequinho gritou assim, ei, menino do frevo, hora que eu olhei pra trás,
tome, né?
Um bolo de colorau com massa de trigo.
De trigo.
Saí lá retado, né? Mas aí, as fotos eu acho que é fruto também de um trabalho, de um esforço. Eu acho que esse ano vai ser a sétima competição, se eu não me engano, de Rei Rainha do Carnaval, desde quando começou. E das 7 eu participei das 3, ganhei as 3 e infelizmente não pude mais participar, mas aí vem esse grupo que eu venho trabalhando e vem ocupando esse espaço e que não deixa o frevo morrer na nossa cidade.
Sem dúvida, importante. E fica essa dica para, do jeito que a gente faz a oficina de máscaras, vamos fazer a oficina de frevo também, acho que é legal pensar nisso, para as crianças principalmente, achar esse espaço. As fotos tem Benjamin, né? Cláudio Gomes também.
Isso. As fotos de Cláudio Gomes, que são excelentes. E aí eu reforço mais uma vez, que quem desejar participar ainda do carnaval, é só aparecer lá na quadra pra gente dar uma ensaiadinha.
Agora, como é que o cara é secretário de cultura e o outro é executivo e eu não vejo ele esfrevando? Por que isso?
Não, mas
César Freva... César Freva. Sandrinho, e aí? O que é que você diz em sua defesa? Você tá representado por César, é a malandragem que você vai usar.
Exatamente, eu tô representado por César, eu coloco César nessa função aí, que ele exerce com muita categoria, com maestria, exatamente.
Não freva, não? Tu freva, não.
Eu pulo um pouquinho, mas muito desengonçado, assim como você, né? Mas eu gosto do tabaqueiro, né, também, assim.
Mas nós temos o primeiro secretário, que se veste de tabaqueiro de manhã e só tira à noite.
E só tira à noite, é verdade.
Ele fica meio parecido um papa-figo,
mas... Mas é muito legal, acho que é isso mesmo e... Tem que valorizar mesmo a figura do tabaqueiro. Bom, quem quiser mais informações, Secretaria de Cultura fica lá no Centro Esportivo, né? Para quem quiser mais informações, a gente fica nessa ansiedade de ver essa programação completa fechada. Tá bom, Sandrinho?
Tá ok, Nil. A gente se coloca à disposição, até porque nós teremos que voltar aqui, né? acho que a gente acabou esquecendo, mas a pauta é muito extensa, né? Com relação à questão do homenageado do carnaval.
Não, ele falou, é porque você estava na hora que você deu isso.
Que saí,
é, mas... Semana que vem trazer uma lista com 12 nomes, e vamos escolher os 3 melhores. E vai aí para uma votação final, né, com a participação da comunidade. Esse ano vai ser uma escolha paz e amor, viu? Não vai ter estresse.
Não vai ter estresse. E assim, né? Aproveitando, né, isso assim, foi uma ideia interessante do nosso secretário, que fora o homenageado, nós vamos ter a personalidade carnavalesca,
isso,
né?
Isso, que vai ser.
Vai ser feito
lembrada.
Esse anúncio no baile municipal dessa pessoa. E reforçar também aqui as pessoas que continuam havendo as mesas do baile. Temos algumas mesas ainda, né? Isso, graças a Deus, mais de 60% das mesas já foram vendidas, sem divulgar a atração, para você ver o quanto o baile municipal vem crescendo, né? Isso, as pessoas faz questão de participar. Podemos dizer aqui que mais de 90% de quem está presente ou está fantasiado, ou está com algum adereço, né? Isso alusivo ao evento. Então, as pessoas interessadas a comprar a mesa do baile, eu vou passar aqui um número para contato, é o 9650-7944 9650-7944. Fala com Matheus Abel. Você liga, ele vai na sua residência, vai no seu estabelecimento, leva o mapa e você faz a escolha da sua mesa. E também dizer, né, que o evento, o baile municipal vai ser no Império Show, no dia 31 às 22 horas.
E estamos a menos de um mês pro carnaval, né?
Exatamente.
Porque um mês praticamente, que a programação
de hoje
começa,
um mês.
De hoje é um mês, dia 14 aqui em Afogados. No carnaval, no calendário, dia 13 já tem festa por muitos lugares. E
olha, então todo mundo já se programa para de hoje um mês, às 19 horas, na Avenida Rio Branco, para gente fazer uma belíssima puxada, abrindo as portas para o Carnaval 2015 e Afogados da Engazeira.
E bote lá no apoio por bloco, tem que dar um apoio moral, porque esse bloco não aceita dinheiro. É o apoio moral para o Bloco dos Lisos. Viu, Tito? Não é dinheiro que a gente quer, a gente quer apoio moral para o Bloco dos Lisos, que vai sair esse ano. É o pior hino de bloco do mundo, feito por um liso também, pelo amor de Deus.
O Bloco dos Lisos vem passando, quem estiver liso vem acompanhando. O Bloco dos Lisos vem passando, quem estiver liso vem acompanhando. Diz aqui no lugar do liso é cama.
Pronto, esse bloco não aceita dinheiro, não aceita doação. Ele só aceita liso. E não precisa roupa, não precisa abadar, vai do jeito que tiver. Final do debate de hoje.